Como descobrir se o teu date é a pessoa certa para tentar de verdade no primeiro encontro? Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Eu tenho já vários conteúdos sobre como encontrar qual que é a pessoa certa. Eu falei já em outros podcasts sobre os dois únicos critérios que importam, que é o encaixe e é o alinhamento. Então tu pode voltar lá e procurar esses. Acho que tem um nome dele, é Como Saber Se Essa é a Pessoa da Minha Vida, a Mulher da Minha Vida. Então tá lá. Mas hoje eu quero fazer um episódio um pouco mais direto e mais prático, que é, cara, nas primeiras 90 minutos de interação, cara, se teu encontro chegou a 90 minutos, já deu errado, né? Eu consigo saber se vale a pena eu me comprometer provavelmente com ela pelo resto da vida. 90 minutos, Adriano? Sim, é possível. O melhor seria realmente meio que uns 300 minutos, tá? Um encontro maior de umas 4 horas ou 2 encontros. Porém, no primeiro já dá com a seguinte conversa. Eu vou te falar como ter essa conversa e tu não perder mais tempo. Funciona exatamente igual pra homem e pra mulher? Não exatamente igual, mas quase, com pequenas adaptações que eu vou passar por aqui. Então vamos lá. A moral do vídeo de hoje é que tem coisas que a gente descobre às vezes depois de meses ou anos que são totalmente deal breakers, né? São coisas que não são compatíveis e que vão gerar conflito, que a gente poderia descobrir nos primeiros minutos de interação. Poderia sim. E quando a gente descobre isso, a gente economiza o tempo de todo mundo e a gente mais rapidamente se compromete, se joga naquele relacionamento ou fala assim, putz, é isso aqui, acho que não vai ter como a gente continuar então, mas foi muito bom te conhecer, beleza? Então, o episódio de hoje é falar sobre o segundo ponto, né, do encaixe elemento, que é sobre o alinhamento. Como que eu posso descobrir e estressar o alinhamento logo no primeiro encontro, no máximo no segundo, e já resolver a minha vida e não perder mais tempo, tá? O que é importante a gente entender? Pra eu descobrir qual é o alinhamento e o quão alinhado a gente tá, eu tenho que saber o que, que eu quero primeiro. Então vai ter que ter algum nível de autoconhecimento. Então esse vídeo serve pra um cara ou pra uma mulher que já tem um nível de autoconhecimento mínimo, e daí se conhecendo consegue trazer e fazer as perguntas certas pra decidir se a gente tá junto nessa ou a gente tá separado, ou a gente é junto bastante pra tentar fazer dar certo. Então tá, a primeira pergunta mais importante é se você quer ter filho ou se você não quer ter filho. E cara, o não sei é uma resposta. O não sei é uma resposta. Por quê? Se eu tiver um não sei e um eu com certeza quero, já não é uma boa ideia. O não sei, ele só funciona com o outro não sei. E daí também vem também, eu não sei, mas estou inclinado. A inclinação também importa. Mas é que daí eu não sei, teoricamente ele pode ser inclinado para um lado e para o outro. Mas o não sei eu desconfiaria. Eu iria mais para terapia, faria uma pesquisa livre, eu teria que descobrir quer ou não quer, mano, tá ligado? Vamos decidir esse negócio. Mas não sei, se por enquanto que eu tenho, não sei, basta. E daí é importante você deixar claro pra pessoa que tá conversando que você não sabe. Então não tá totalmente super aberto, mas também não tá fechado. Agora se for um sim com certeza, isso que é importante pra mim, é uma experiência que eu quero ter, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Ou se foi um não com certeza, não me vejo fazendo isso, não quero, não é assim que eu vejo a minha vida. Isso é importante ser dito. E fala assim, Adriano, nos primeiros minutos já fala isso? Não, tu pode falar de forma mais informal e tal. Eu tava vendo um filme, eu vi uma série. E cara, é engraçado, eu vejo esse casal e fico pensando, que doideira essa ideia, né? Eu vi um casal de velhinho ali que tava andando, e eu fiquei assim, putz, eu queria ser esse casal de velhinho, mas meio que desde o início, sabe? Sem ter, esperando as crianças sair de casa, ter essa liberdade, sabe? Fico pensando sobre isso. E eu acho muito importante a minha autonomia e a minha parceira, assim. E acho que dá pra se divertir muito a vida inteira e não só, tipo, ter essas fases, sabe? E pra você, como é que é? E daí tu vai puxando a conversa. Tu consegue ser mais sutil. Aqui eu não tenho muito tempo, mas é importante falar. Da mesma forma, do outro lado, assim, pô, eu tava andando na rua, vi isso, vi aquele filme, lembrei daquela cena e, cara, me emociona, assim, porque eu já me vejo sendo pai, tá ligado? E a mãe é uma coisa que talvez eu tenha que até cuidar pra não ter tanta expectativa, mas é uma coisa que vai me dar muita felicidade, assim. E como eu cresci numa família de três filhos, pô, eu queria ter pelo menos dois também, ou mais. Ou como eu fui filho único, cara, eu sofri em não ter irmão, eu queria poder ter uma casa mais cheia, assim, pelo menos dois, assim, não sei quanto. Como foi pra ti? Como é que tu cresceu? Tá vendo? Não preciso direto jogar pra pessoa quanto filho tu quer ter, mas ela vai naturalmente falar. Cara, e essas são conversas naturais, tranquilas, que poderia ter com um amigo que tu encontrou, só que já deixa claro pra onde que a gente vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, quão importante é e pra que lado a gente fica em ter filho e não ter filho. Junto com isso, já a gente pode botar, mas daqui quanto tempo, mais ou menos, só pra me alinhar. As mulheres, elas vão ter esse limite, né? Se não for para um caminho da adoção, biológico. Começa a ficar preocupante, mas que a gente tá cada vez mais longe. Então, ela fala assim, ah, eu quero, mas eu quero daqui 2 anos. Ficou apertado. Eu quero, mas eu quero só depois daqui 5 anos, porque eu ainda vou acabar meu MBA lá no exterior depois que eu volto. Então, antes de 5 anos, não tem chance. E a pessoa fala assim, não, mas para mim, no máximo 3 anos. Já não encaixou. Já resolveu. Então, minimamente um espaço temporal também é importante, tu bota junto nessa pergunta. Então, já resolvemos a primeira coisa, que é: queremos ter filhos ou não, mais ou menos quanto e mais ou menos quanto tempo. Não precisa ser preciso, mas só pra gente saber se a gente tá indo pro mesmo caminho, a gente espera a mesma coisa da vida, porque a gente quer ter um parceiro pra construir isso, né? Então, isso foi resolvido, faz de forma leve, brincando, não joga na parede, e só meio que insinua, né? Não joga ele na parede, fala sobre o assunto e vê como que ele responde. Se ele ficar se esquivando, também não é um bom sinal. Quer dizer que ela não tá pronta pra se comprometer nem com a resposta que a gente diria com uma outra pessoa. Então, vaza. Se a pessoa não consegue bancar o que ela quer ou o que ela não quer, mano, não é um bom sinal. Então, já vai te dar a informação que tu precisa. Tá. Depois disso, a gente vai pra qual é o estilo de vida. Qual é o ritmo da vida. Quais são as coisas mais importantes na vida pra você. Então, de repente, pra ti vai ser, cara, o mais importante pra mim são coisas de qualidade, sabe? Eu trabalho duro e é muito bom eu poder pegar um final de semana e ir lá pra um outro país, ficar num hotel maravilhoso e só comer do melhor, cara, e eu gosto disso. Então, o que ele tá dizendo? Não só o dinheiro é importante pra essa pessoa, como o trabalho também. Porque às vezes ela pode falar diretamente, eu gosto muito de trabalhar, não é tão comum, né, as pessoas admitirem isso. Mas ela falando, eu gosto que o trabalho me dá, então o dinheiro e os bens são importantes, e eu gosto do trabalho. Junto com essa ideia, tem quase sempre, eu gosto do status que o trabalho me dá. De novo, ninguém vai falar isso diretamente, mas tem que ver o que tá por trás, né? Então, eu quero crescer cada vez mais, e é muito importante o meu cargo. Cara, isso é um valor, né? Você pode falar assim, cara, eu acho o trabalho é algo legal, assim, mas não é o mais importante pra mim, que são aqueles pequenos momentos, assim, sabe? Que as coisas só, as coisas mais mundanas, sabe? A gente tá meio que lavando louça junto, começa a cantar uma música, e a gente só tá em conjunto, e as coisas fluíram ali. Então é quase mais, o que importa pra mim é o tempo de qualidade, a gente ficar mais junto. O cara que gosta muito de ter essas coisas boas, talvez não vai nem ter tanto esse tempo, que vai te focar muito no trabalho. Então vai ser poucos tempos menores, só que com mais intensidade, mais qualidade, teoricamente. Nenhum tá certo ou errado, só que são estilos de vida diferentes. Tem que ver o que importa pra ti. Outra coisa importante é o ritmo da vida. Qual é a pegada? Cara, eu sou produtivo, mano. Eu acordo às 5 da manhã, já malhei, já voltei, tomo café da manhã rápido, vou lá, meu almoço de hoje pra fazer uma reunião de networking, e já volto e tal, tento fazer mais uma reunião depois, chego em casa às 8 horas, tomo banho, pô, a gente consegue ficar junto ali meia horinha, mas mais no final de semana, e eu gosto de estar em movimento, depois já tô fazendo uma MBA também no sábado, eu tô em movimento, pra mim é rápido. E outra pessoa pode falar, cara, eu gosto de uma vida mais calma, na verdade. Eu me dedico bem, assim, produzo umas 2, 3 horas por dia, as outras 2 faço manutenção, e de forma geral eu acho muito importante o almoço, ou a refeição, e fazer com calma, preparar a minha refeição em vez de pegar as coisas prontas. Eu gosto de uma vida mais calma, né? O que tem junto com a velocidade é aonde que é essa vida. Ah, eu adoro a cidade grande, o acesso e tudo que eu tenho. Eu odeio a cidade grande, eu quero uma vida mais calma na praia ou no campo. E tudo bem que a gente se adapta com isso, mas se for muito diferente, não vai funcionar. Imagina que tem uma pessoa que fala, eu sei que eu preciso morar num lugar mais calmo e mais próximo da natureza e com menos densidade. E a pessoa fala, eu não suporto o barulho do grilo e do mato e esse silêncio. Vai funcionar? Não vai funcionar. E às vezes demora muito porque muitas pessoas estão em densidades maiores na cidade, mas muitas pessoas não querem ficar lá. No caso, esse era meu caso e o da Pri. E desde o início a gente estava alinhado. A gente quer ter uma vida mais calma. Ficou claro isso? Então, o ritmo da vida, onde que é essa vida, qual é a qualidade dela, o que, que é o mais importante. Eu e a Pri, a gente se conheceu num curso de meditação. E daí a gente vai para a última etapa que tem a ver com isso, que é qual que é a tua hierarquia de valores. Porque se a hierarquia for muito diferente, vai ser difícil encaixar. Quando eu encontrei a Pri, eu estava fazendo pela segunda vez um curso de meditação. Naquele momento, eu estava realmente me convertendo saindo de um ateu para alguém que acredita numa força maior. E a importância realmente dessa conexão com o coração, com o outro, e da meditação e da oração. Então, eu estava meio que me descobrindo, saindo do mundo material para o mundo mais transcendental. E a Pri está fazendo a mesma coisa. E daí, também eu lembro que no início a gente fazia a competição de quem ficava mais tempo fazendo o Sudarshan Kriya, que era uma meditação de 50 minutos todo dia, e a gente ficava competindo um com o outro para ver quem ficava mais tempo sem quebrar a sequência. Porque isso é importante para mim e é importante para ela. Então, desde o início, o que era mais importante para a gente? Deus, ou a espiritualidade, ou conexão com algo maior. Eu tava subindo ele na minha escadinha, mas meio que já tinha decidido que era o primeiro, e a Pri também. Ela já também já tinha lá, mas tava ficando cada vez mais no alto. Então, o que guiou nosso caminho principal era a espiritualidade, Deus e o sagrado. O que normalmente é o que acontece com os casais que dão certo com mais tempo, né? Eles se encontram na igreja, coisa assim, né? Por que será? Então, existe esse alinhamento. Isso é o mais importante, tá? Qual que é o segundo? Ah, é o fazer o dinheiro e a crescer e conquistar bens? Não, o meu era a conexão. Era a família, era a relação. E o da Pri também. Então tudo ia nos meio que alimentar a gente ter uma família e se conectar e ter esses momentos de troca. O segundo lugar era a família. Isso é mais importante. O terceiro daí era o servir. Era como que eu agrego valor para a sociedade. E olha o foco. Não é como que eu ganho status, dinheiro e poder. É como que eu sirvo. E tá tudo bem se o teu foco é ficar mais forte, se você resguardar e ter um monte de dinheiro. A questão é se os dois estarem com a visão alinhada. Se a primeira coisa for eu ser o campeão, eu ser o número um, eu ter mais status e mais dinheiro, e da outra pessoa o primeiro for a questão da relação com o sagrado e com o divino, não vai bater direito. É muito conflitante, entendeu? Então tem que olhar para ti qual que é a tua hierarquia de valores, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, e vai ter mais valores no meio disso. E daí tu pode ir numa conversa e através também dos comportamentos dela, o que que tu prioriza, o que é mais importante para ti. Olha uma pergunta muito, muito boa. Cara, teu dia é perfeito. Eu tava pensando. Hoje, na real, foi um dia bem desafiador para mim. Me perdi, fiquei irritado e não produzi. Só que, cara, semana passada, acho que mais numa semana, eu tive um dia perfeito. E eu fiquei pensando sobre isso. O que define um dia perfeito? E, cara, pra mim, olha que legal o insight que eu tive. O dia perfeito é. Daí tu começa a explicar. E no final, você fala assim, cara, não sei se já passou por isso, como que é o dia perfeito para ti? Essa é uma pergunta muito boa, porque vai revelar a hierarquia de valores. Então, o dia perfeito para mim é realmente conseguir sair na cama com facilidade no horário que eu defini, que é às 4h57, antes das 5. É conseguir com calma fazer a minha oração, que é a primeira coisa que eu faço, depois meu alongamento, depois meu estudo. Tudo isso antes de eu ir treinar o jiu-jitsu por 1h20, voltar em casa. Com a família acordando, preparar todo um café da manhã para eles conseguir ficar um pouquinho junto com elas, atender, me preparar, no final da minha aula, ter um almoço onde eu ajudo a preparar comida, eu fico 2 horas com a família, passeio com meu cachorro, e daí eu vou descrevendo esse dia assim, porque o que que importa para mim? Tá lá, tá no que eu priorizei, no que vem primeiro, o que que me dá alegria. Então quando tu fala do teu dia perfeito, tu tá mostrando para a pessoa quais são os teus valores. E quando tu ouve dela, ela tá mostrando quais são os dela. E aí eles conseguem ver o quão conectado tá. E cara, a gente não quer um match perfeito. A gente quer se complementar. O outro nos ajuda a ver valores e coisas que a gente não vê. E a gente mostra pro outro também. Tá tudo bem. Só que a gente tem que estar minimamente indo pra uma direção parecida. E cara, como eu te falei, pensando nessas coisas: estilo de vida, ritmo, os valores, quanto que quer ter filho ou não, né? Como que quer que a vida seja daqui 5, 10, 50 anos. São conversas amenas, tranquilas. Tu não tá pedindo pro cara assinar ali que ele quer ter 3 filhos. A gente só tá se conhecendo. Só que a realidade é que em 90 minutos tu consegue passar por tudo isso e ter um bom diagnóstico do quão alinhados vocês estão. E de novo, tu não quer alguém perfeito que é exatamente igual a você. Isso não é nem útil. Acho que alguém diferente para nos provocar a crescer. Só que tem coisas que são muito importantes que elas não podem estar muito distante. E se tu vai para o encontro de forma intencional, de preferência, por exemplo, sem beber, vai ser mais fácil conseguir se manter centrado fazendo isso, ou qualquer tipo de droga. Cara, tu realmente consegue, em 60 minutos, passar por tudo isso, sabe? E tu não tá querendo, tipo, resolver logo. É divertido, tá conhecendo o outro, tu vai com encantamento, tu vai com esse olhar da criança falando assim: cara, tem um ser na minha frente que tá se desdobrando para mim, deixa eu explorar ele e tentar também me vulnerabilizar dentro do que cabe aqui e a gente vê se existe uma conexão. É lindo, é uma dança, é uma brincadeira. né? Então eu não quero resolver o checklist, eu quero me conectar. Só que eu posso ser intencional de ver assim, cara, o que que importa para ti de verdade? Cara, é muito fácil. A gente não pode passar o meu encontro sem passar sobre, tipo, tá, mas tu acredita em Deus? Essa pergunta me incomoda, tá? A Pri faz toda hora quando chega a primeira visita, eu falo, meu amor, é muito cedo pra pergunta. Só que isso tá dito em um monte de comportamentos, em um monte de fala. A gente consegue meio que passar sobre essa verdade filosófica. Quem é você? Você é o seu corpo? Você é algo além do corpo? Pra que serve essa experiência? Cara, essas perguntas são muito importantes. Você tem que pensá-las antes pra ter mais ou menos a resposta. Mas daí a gente faz pros outros pra entender, cara, daí o que que tu vê da vida? Porque se tu for só um pedaço de carne automático querendo sobreviver, cara, só ganha mais dinheiro e cria um muro mais alto e compra mais armas, se protege da vida e ganha mais poder para ter mais prazer. Agora, se tu tiver usando um corpo, mas na realidade ele te foi emprestado porque tu é algo além do corpo, que tá uma consciência que tá usando aquele corpo para se desenvolver para uma coisa maior, daí muda qual é o objetivo da vida, muda como que se vive. Se as visões foram totalmente divergentes, a vida vai ser muito difícil, entendeu? Porque acima de qualquer coisa, vocês são uma equipe, vocês querem formar uma equipe. Então a equipe tem que ter o mesmo objetivo, minimamente. Então, cara, vamos parar de levar isso de qualquer jeito. Vamos ser mais intencional. E no primeiro encontro, a gente passa um pouco essas perguntas, a gente se expõe, a gente convida a pessoa para se mostrar. E daí, quando acabou o primeiro encontro, tu fala: isso aqui tem muita chance de dar certo. E daí eu me comprometo, já ligo no dia seguinte e marco de novo. Não faço essa coisa de joguinho também. Ou falo assim, cara, isso aqui não foi legal, mas não tem como dar certo. E daí eu falo também, pô, amigo, foi bom, mas eu acho que a gente tem umas coisas muito diferentes que não vai dar liga e tal. Mas tamo junto. Vamos agir com mais coragem, mais sinceridade, sabe? O vai ou não vai. E ficar fazendo isso também com cinco pessoas ao mesmo tempo vai perdendo essa energia, a gente não vai conseguir se dar totalmente para nenhum deles. Tenta talvez focar em um por vez. E depois que tu desistiu desse, daí tu realmente fecha e abre outro. Isso vai aumentar a tua chance também de sucesso. Porque quanto mais a gente se dispersa, menos capacidade de vínculo a gente vai ter. Então, se tu quiser tentar um de cada vez, provavelmente vai ter uma chance maior de achar um que vale a pena se comprometer. E é isso. Esse foi o episódio de hoje, um pouco mais rápido e tático, mas eu sinto que ele é útil e é importante. É mais pra galera, às vezes, cada vez mais jovem que tá chegando nesse mundo triste de aplicativo aí, que eu me sinto muito grato por não ter passado por isso na minha vida. Eu sei que a vida é dura aí de vocês, mas, cara, vocês podem. O jogo é tão ruim, as pessoas são tão fracas e ninguém tá nem tentando, que se for um pouco intencional, cara, consegue em semanas, em meses, achar alguém pra se comprometer e começar a construir a família. É só tu querer. Só tu querer aplicar um pouco dessas técnicas que, cara, tá ali. Só se querer se expor e se jogar que vai dar certo. Cara, se esse conteúdo fez sentido pra ti, manda pra uma pessoa que tá tendo dificuldade nesse mundo dos dates, pra trazer um pouco de clareza e realmente dar uma provocada. Tu fala assim, cara, será que eu tô sendo intencional? Ele te afasta a bosta do dia e ajuda o amiguinho. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.